Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento. Apresento a minha vida, os meus irmãos, apresento este ambiente. E certamente não podemos avançar, Pai, naquilo que é a direção do teu altar, sem reconhecer o nosso coração, os nossos lábios, nossos pensamentos, atitudes, as nossas omissões, tudo aquilo que está desalinhado com a verdade da tua santidade. Nos perdoa, certamente, Pai, nos distraímos, certamente colocamos o foco em coisas que não vão permanecer, mas perecem diante da eternidade. Então pedimos perdão por isso. Ministra, Espírito Santo, de uma forma poderosa, nós recuamos para que o Senhor tome a direção, envie os teus santos exércitos, teus anjos, dentro e fora deste lugar, em cada família, em cada pessoa aqui representada, que a tua intervenção venha a favor, quebrando e anulando toda a palavra, toda a condição, tudo aquilo que na vida pregressa ainda, Pai, de entrar nesse prédio, nesse quarteirão, estava sendo cometido, que o Senhor venha cancelar agora, em nome de Jesus, que o muro de fogo ao nosso redor seja levantado, que os quatro cantos desse ambiente sejam selados, assim como nossas casas e famílias e lares, que o Senhor esteja à frente, Pai. Guarda os nossos bens, guarda o nosso ambiente de trabalho, tudo que fazemos, colocamos as tuas mãos, que possamos mergulhar na tua palavra, na revelação da verdade, e livra-nos, Pai, de todo ataque, contra-ataque, toda armadilha do mal. Todo aquele que veio contra a tua palavra seja paralisado, manietado, expulso para o abismo ou para onde Jesus determinar, que os teus anjos venham com poder e glória ministrando as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, a revelação da palavra de forma pessoal e coletiva. Fala conosco, abre os céus desse ambiente, abençoa todos os obreiros que estão aqui, a começar pela minha vida. Santifica-nos, perdoa-nos, adequa-nos para que possamos conduzir aquilo que é santo, que é a tua palavra. Revela-te, Espírito Santo, nos comunica ao coração do Pai, engrandeça o nome do Filho amado, e a tua presença possa, Pai, ser honrada nesse ambiente. Espírito da verdade, nos guia em toda a revelação, toma a frente à direção, e assim te agradecemos em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir o Senhor, que é bom. Você não veio para brincar, você veio para receber a palavra. Amém? A vida cristã não é um playground, mas sim um campo de batalha muitas vezes. Nós precisamos entender que se você e eu quisermos ser bem-sucedidos, nós não podemos deixar espaço para o medo. Não tem como avançar considerando que fracassos podem ser mais fortes que a nossa fé. Nós temos que, no campo das ideias, no campo das percepções, escolher o que fica e o que sai. O ataque contra a nossa fé é para nos tornar apáticos nas nossas ações. Uma pessoa apática, uma pessoa que não crê, uma pessoa sem disposição. E por isso somos atacados. É importante também que nós somos os responsáveis, por aquilo que nós abraçamos na nossa vida e por aquilo que nós nos conformamos. Então, quando estamos vivendo uma fase difícil, um platô de transição, eu consegui entrar na faculdade, eu estou passando um processo, eu estou num estágio diferente da minha vida, a gente tem que tomar um cuidado para não ficar nesse conformismo. Há uma grandeza que Deus plantou na minha vida e na sua vida, há uma verdade, e é por isso que estamos reunidos aqui há 20 anos, e no decorrer de um dia como hoje, nós podemos ter inúmeras possibilidades e oportunidades de glorificar a Deus. Seja numa expressão, seja num pensamento, seja numa atitude, e dos erros quando a gente reconsidera os nossos caminhos, e nós somos os responsáveis por maximizar a presença de Deus em nós. O mundo nos oprime, as batalhas querem nos paralisar, mas há a presença de Deus. E diferente de muitas coisas que nós imaginamos, a nossa batalha não é contra uma pessoa ou com um grupo de pessoas, mas contra o inimigo espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto a cadeira que vocês estão sentados. E isso é importante, porque precisamos discernir a linha de batalha e nos posicionar. Às vezes a gente está sendo atacado na família, no casamento, nas emoções, na saúde. Há uma situação de conflito, de contenda, tem algo errado, uma atmosfera de irritação. Não é uma medida natural, você sabe que existem outras dimensões e a gente precisa discernir. O que Deus faz nas nossas vidas diz respeito ao nosso posicionamento em relação a Ele. E essa intimidade que nós buscamos, nossa relação com Deus, esse culto pessoal no sentido de buscar a Deus, de meditar, de acordar de manhã, buscar a sua palavra, de fazer oração, entregar os nossos dias, é algo fundamental. E se você quer ser um cristão posicionado nesse atual momento, a ousadia e a determinação são fatores extremamente importantes para a nossa jornada. Quero compartilhar um texto de um homem que revolucionou o seu tempo, de um homem que revolucionou a história que viveu, e a maior expressão do Novo Testamento nas igrejas primitivas. Eu falo do apóstolo Paulo, que de um perseguidor religioso, de uma conduta ilibada, de uma forma, para falar da sua religiosidade, da sua formação acadêmica, da sua preparação do judaísmo para perseguir os cristãos, Deus pega esse homem, quebra ele, torna ele um grande exemplo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. É já no finalzinho de 1 Coríntios, capítulo 15, tá? Só para a gente poder meditar. Aqui é uma expressão forte. Eu quero ser bem pontual. Quero ser bem focado com vocês. Porque depois de um congresso, de uma conferência, de tanta ativação, nós temos que ter alguns cuidados aqui. Para não ficar, ai, passou aquela onda maravilhosa. Ah, nós estávamos ali surfando Nazaré. Ah, quantos pés. Aí acabou e virou aquele marasmo. Não. Todo movimento, todo direcionamento foi um grande impulso para a gente continuar. Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse é um fechamento importante de um confronto a esse povo, a essa comunidade, que ouvia atônita essa mensagem de mudança, de impacto. Herdar fala de alguém que recebe a parte designada a ele pelo direito de filiação. E ele diz aqui: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Essa natureza carnal, essa condição natural, não pode herdar as coisas que vêm do céu. E precisa de um revestimento espiritual, precisa de um entendimento que a vida é muito mais do que essa jornada terrena de acordar, trabalhar, chegar, dormir, descansar, nessa rotina de décadas. A nossa vida tem um sentido na terra. E quando Paulo fala isso, ele fala: peraí, aquilo que é natural não pode herdar aquilo que é sobrenatural. E precisa tomar posse e obter essa porção designada. Por isso, ele orienta a que se leve a sério essa chamada de sermos um discípulo de Jesus, cristãos. De sermos verdadeiros representantes daquilo que a palavra nos ensina. E isso é muito importante, porque nós somos desafiados a viver conforme a palavra. Olha que interessante. Ele fala de um futuro, que quando nós passarmos pela morte, ou se não passarmos pela morte, porque quando a última trombeta tocar, o Senhor virá e buscará seu povo, mas antes desse grande encontro, os mortos ressuscitarão, e nós os encontraremos com ele nos ares. Isso é interessante, fala do arrebatamento, fala desse grande encontro, e é importante você acordar para essa realidade, que é iminente. Estamos estudando aqui o grupo de liderança já há 8, 9 anos, e ao estudar os sinais da vinda de Jesus Cristo, dos fins dos tempos, a esmagadora maioria dos sinais já foram cumpridos. Todos os sinais, todos os elementos, que se fala em Apocalipse, nas semanas que o profeta Daniel mostra no livro de Daniel, as próprias orientações de Jesus a respeito do fim, quando nós fazemos a leitura da história da humanidade, a maior parte dos sinais já está sendo cumprida. Somos uma geração que antecede o fim. Talvez não seja na nossa geração. Mas aí, como disse Jesus em Marcos capítulo 13, do início ao fim, cuidai por vós. Vigiai. Nós sabemos e queremos saber quais são os elementos. Queremos descobrir, como num enigma, quando é que vai ser a volta de Jesus, quando é que vai ser o grande encontro. Só que isso não é permitido, porque é algo reservado pelo próprio Pai, nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, disse Jesus. Mas o que eu tenho que fazer? Ter uma vida, uma conduta correta. Refrear minha língua do mal, fazer o bem, procurar ter uma vida de virtudes, fazer o que é correto, correr pelo certo. E é isso que envolve uma caminhada de um cristão que é um discípulo de Jesus, que medita na palavra e que procura em todas as suas ações e relacionamentos viver o que diz a Bíblia. Isso é justiça diante de Deus. Então temos que levar a sério esse discipulado. E Paulo está alertando esse povo. Os que fazem a vontade do Senhor são aqueles que permanecem na sua palavra. E aquele que obedece, disse Jesus, ele e o Pai virão e habitarão. Eu não estou inventando isso. Está no Evangelho, no livro de João. Nós não temos ideia o que é Jesus habitar em nós, junto com o Pai. E o que Jesus falava, que ele explica no livro de João, principalmente capítulo 14, o que eu falo não são as minhas palavras, é o próprio Pai. E o que é ele vir e habitar em nós? É você ter uma vida glorificada, não ter mais problema? E ser um Avengers com poderes sobrenaturais? Não, seria bom. Mas nós temos algo especial, que é a fé. E essa fé gera um dinamismo espiritual. No mundo espiritual, a moeda é fé. Se você crê, você vive. É impossível agradar a Deus sem fé. E a fé é fortalecida por aquilo que você ouve. Então hoje, nós estamos sendo um exemplo aqui de constância. Aqueles que vieram contra a tempestade, a falta de luz, uma noite chuvosa, com todos os motivos que poderiam ter, eu vou na igreja receber uma palavra. Fala da constância. Então eu recebo a mensagem da cruz, eu passo a crer no que ela me ilumina e mudo a direção dos meus caminhos. Fala da convicção e fala da ação. Uma das virtudes essenciais da fé genuína ao qual Paulo se refere, sede firmes e constantes, fala da perseverança. Foi até o primeiro livro que eu escrevi, Perseverar e Vencer. Estou tentando reimprimir, mas, meu Deus, a gráfica triplicou o preço. E eu aprendi perseverança num livro que minha filha pegou da psicóloga para ler em casa, que fala, perseverar é não desistir, é tentar até conseguir. Olha que interessante. Perseverar é não desistir, é tentar até conseguir. Minha filha, naquela época, tinha 7, 8 anos, estava aprendendo isso. E eu lendo esse livro com ela, fui renovado. E a caminhada cristã verdadeira é tentar até conseguir e não desistir. Um dos sinônimos que nós podemos usar ao nos referir a ela é a resistência. Algo que não sucumbe, algo que não cede, mas se mantém firme. É uma particularidade daquele que se mantém constante. Primeira carta de Paulo, 15:58, é daí que eu estou extraindo o título dessa mensagem, O Poder da Constância, diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ele entrega uma chave para nós aqui, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não, Senhor. Porque eu estou aqui numa quinta-feira depois de uma conferência? Porque eu preciso ser constante. Nós temos exemplos que dá para a gente poder ter, sair um pouco daqui dessa questão. Qual é a diferença de um atleta de alto rendimento? Ele não negocia, ele é constante. Alimentação, atividade física e descanso. Ele leva num nível muito maior do que uma pessoa simples e comum. Quer dizer que uma pessoa simples e comum que trabalha, que tem 3 jornadas no dia, não pode ter? Pode, mas é a constância. Nós somos bons no jejum, no regime da segunda-feira, mas e no regime do sábado à noite? E na dieta do domingo na hora do almoço? É a constância. Estava falando agora com meu professor de jiu-jitsu, que saiu da Vila Cruzeiro para um projeto de judô no Inter, e do Inter foi levado para o União, e dali ele começou a viajar o Brasil inteiro, se tornou seleção brasileira de judô. Ele falou, cara, o judô me salvou. Mas eu comecei a levar a sério. Quando eu vi que eu poderia viajar, eu era um menino da Vila Cruzeiro, e aquilo podia me tirar daquele lugar, eu comecei a treinar de segunda a segunda ali. E começou a treinar, e começou a ir bem. Com 2 anos de judô, ele começou a rodar o Brasil inteiro, viajar. E hoje é um excelente professor, que nos ajuda tanto. Você talvez não imaginou onde você pode chegar, mas pelo poder da constância, você pode atingir coisas que você jamais sonhou. E o que é ter constância? É a permanência aturada na mesma posição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões. Ou seja, insistência inquebrável na convicção. Eu sei o que me espera. Eu tenho consciência do futuro que eu posso viver. Então eu vou levar a sério. Na vida de um cristão é a determinação ousada, diferente da teimosia, porque o teimoso não ouve. Um teimoso não recua, um teimoso não faz um movimento de avaliação, de reflexão. O teimoso fecha os olhos e caminha naquela direção, mesmo de forma errada. Então, uma determinação ousada a respeito do futuro preparado por Deus. Se eu sei que eu tenho um futuro preparado por Deus, que é uma família, eu vou levar a sério a santidade. Eu vou levar a sério a obedecer o que diz a palavra. Eu vou andar com aqueles que andam com Deus. Se eu quero melhorar qualquer condição minha, seja um treino de jiu-jitsu, uma corrida funcional, não importa, eu vou correr com os que correm mais rápido, eu vou encostar perto daqueles que podem me ajudar. Se eu estou desenvolvendo a minha fé, estou numa caminhada cheio de erro e pecado, cheio de BO, cara, eu quero andar com aqueles que andam com Deus para fazer o caminhar na direção correta. Aquele que descobriu o poder da constância entende que a guerra, porque sabe que o inimigo se levanta contra aqueles que não aceitam as suas mentiras. Então, o cara que tem constância, ele sabe que vai estar em guerra, vai estar em confronto. Tiago 4, 7 diz assim: sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o que está acontecendo? As pessoas não se sujeitam a Deus e acham que o diabo vai fugir. Se você não tem alinhamento com Deus, como é que você cria autoridade, cria bagagem para lidar com os confrontos na fé? Sujeitar aqui, que Tiago fala, é um termo militar grego que significa organizar divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Então eu me sujeito a Deus. As áreas da minha vida, o que diz respeito? Eu estava todo errado. Eu era propagandista, laboratório Axê, trabalhava numa região de São Paulo e comecei a me converter. Comecei a vir na igreja. Minha vida toda errada. Todas as áreas erradas. Todas. Relacionamento com mãe, pai, irmão, vida sentimental, finanças, tudo errado. E um belo dia, eu não sabia a respeito da aliança. Então, quando eu ganhava uma grana, uma comissão boa, eu abençoava a missionária que me levou para Jesus, eu dava uma oferta, gastava, não tinha alinhamento. E um belo dia, uma colega minha, propagandista, mulher de Deus, perguntou: Alê, como é que está a tua vida financeira? Eu falei: está daquele jeito, mas eu trabalhava na multinacional, estava andando bem, já estava voando baixo, minha vida não era certa, tudo bagunçado. Alê, como é que você vive? Fala: quando eu recebo uma oferta, tenho uma grana, eu vou lá, dou para a missionária. Quando eu vou num culto, abençoo. Alê, você precisa aprender a respeito da aliança. Ela me ministrando. Numa recepção de um médico, a gente ia fazer propaganda médica junto. Cara, separa daquilo que entra na tua vida, faz uma aliança com Deus, a décima parte. A oferta é generosidade. A sua primícia é honra. O seu dízimo é obediência. E comecei a entender, e eu comecei a experimentar e viver o poder de Deus. Como é que foi eu experimentar e colocar, organizar, nesse termo sujeitar a Deus, a minha vida sentimental? Eu sabia que Deus tinha uma família. Eu estava numa relação turbulenta, que havia mentira, que havia posse, que havia pecado, estava tudo errado, eu tinha medo. Era uma coisa de domínio, uma coisa assim, parecia uma coisa descontrolada, isso me fazia mal. Era aquela coisa que consumia. Eu entendi que Deus não tinha isso, mas tinha uma família. E eu tomei uma decisão, quando eu via que a mentira fazia parte da relação. Eu falei: eu não vou casar com uma mulher que mente. E eu decidi terminar um namoro de 3 anos e 10 meses, noivo. Porque eu sabia que aquilo me fazia mal, não tinha confiança. E sofri muito por terminar um namoro gostando da pessoa. Mas eu sujeitei a Deus, eu alinhei a minha vida diante do Senhor. Como é que eu fiz com meu pai, que é ausente da minha vida, da minha caminhada, que não pôde estar junto, pelas suas limitações? Como é que eu fiz com uma mãe que foi abusiva, todo tipo de violência, porque era a maneira que ela foi criada? Eu separei meu pai e minha mãe dos pecados deles, e eu coloquei eles no devido lugar. Pai e mãe é uma instituição. Eu os respeito, eu os amo, sou grato. Porque eles não puderam dar, porque não receberam. A criação muito difícil, família muito pobre. Não tinha o que dar. Como é que eu vou pedir algo para a pessoa que não recebeu nunca na vida? E aí trouxe paz na minha relação com os meus pais, e hoje eu honro pai e mãe. Como é que eu pude entender que teria um homem de Deus para me guiar, que seria um pastor? Quando eu parei de lutar com aquele que Deus colocou na minha vida, que era um pastor para me direcionar, para me alinhar. Eu comecei a sujeitar a Deus e alinhar tudo diante do Senhor, como se fosse uma tropa organizada. A palavra sujeitar, no uso não militar, é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade, de levar uma carga. Ser constante traz consigo a raiz do grego, upomone, que fala sobre estabilidade. No Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade, a fé e a piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É interessante que constância, resiliência, perseverança, tudo trabalha junto, mas todos estão dentro do pacote da fé. Porque você fala tem fé e na primeira lombada desiste da relação, você fala que tem fé, na primeira chuva que acaba a luz, você fala, ah, não vou mais na igreja, você fala que tem fé, mas quando a oferta é maior para você voltar a pecar e voltar para a escravidão do Egito, você não olha mais para a cruz, essa fé, ela não se sustenta. Constância é o temperamento que não sucumbe facilmente ao sofrimento, mas também é um autodomínio que não retalha apressadamente o erro. Então, ao mesmo tempo que se opõe à covardia ou desânimo, não age com ira e vingança. O cara é constante. Isso é maturidade, gente. Falo nos meus altos dos meus 50 anos, Ale, que demora para a gente ganhar essa estabilidade. A gente erra tanto. Paulo fala, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, quando o inimigo usa pessoas para falar do nosso passado, nós devemos lembrar do futuro que Deus preparou para nós e para o inimigo também. Nós, é importante entender aqui que não podemos buscar desculpa nas lutas, mas temos uma atitude de encontrar saída, porque dentro de uma luta sempre tem uma saída. Qual o problema da luta? A gente não encarar. Sabe qual o problema? A vida, ela apresenta diversas caixas com diversos novelos com nós. Relações, situações pregressas, situações da nossa vida, coisas, pontas que não fechamos. E a gente quer uma espiritualidade falsa, de achar que agora que eu estou na igreja, e você não resolve os seus nós. Tem gente que se esconde na igreja, tem gente que se esconde atrás, no seu perfil, se Deus é por nós, quem é contra nós? Só que não resolve. E qual é o problema? Desculpa para você não ir à luta. Você não quer encontrar uma saída no problema. Todo problema tem uma saída, todo problema. A questão é que a gente quer num problema resolver logo. E às vezes o problema não é para resolver logo. O problema é para trabalhar o nosso coração. Se você quer melhorar, Deus te manda uma pessoa difícil. Desafios maiores. Eu estou criando uma adolescente. Que tem vários desafios. Mas o que eu vou fazer? Esmagar ela igual o mundo esmaga? Eu vou treinar a minha águia para aprender a lidar com as pressões. Só quero te lembrar que se você não quiser sair das lutas, o inimigo bate palma para você. Só que Deus espera uma nova atitude tua. Se levanta. Hoje você vai receber uma porção de graça. Hoje você recebe uma palavra na tua vida. Para você entrar na luta, encontrar a saída na luta. Há um poder de superação na tua vida que você nem imagina, esse poder sobrenatural que se chama Espírito Santo. Talvez você está preocupado, a tua carne está fritando, a sua alma está viajando, desconectado aqui, distraído. Mas há um poder de Deus na tua vida hoje para você que entrou com luta aqui. Receba essa palavra na tua vida agora. Eu declaro uma resposta a pronto emprego na luta que você está enfrentando e ela vem do alto. Receba e pode aplaudir aquele que é santo. Você vem hoje para receber uma chave de Deus. Para cada luta tem uma saída. E nós não podemos procrastinar o nosso progresso. Nós não podemos adiar o nosso destino. Nós não podemos vacilar nas fraquezas. Não podemos nos encolher quando as circunstâncias pioram. Porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. E ainda que eu possa perder uma batalha, a guerra jamais será perdida. Ainda que eu perca uma batalha, a guerra jamais será perdida. Eu sou mais que vencedor naquele que me amou em Cristo Jesus. Eu tenho que simplesmente rejeitar as mentiras do inimigo. Não podemos nos envergonhar de representar um reino inabalável. O Espírito Santo se move em você. Começa a encerrar aqui, louvor se prepara. Gálatas 6, 9. Coloca aí, por favor. Olha o que o mesmo Paulo fala para Gálatas, uma outra comunidade. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha a condição. Tudo que é profético é condicional. Tudo que é espiritual é condicional. Por quê? Se você não se posicionar, você não vive. Não nos cansemos de fazer o bem. O que depender de mim, cara, a minha moeda é boa. Agora, eu não vou atirar pérola para a pessoa que não valoriza. Eu não vou ficar num lugar que não é adequado. Depois você medita no Salmo 1, o Salmo da tua vitória. O segredo do sucesso está no Salmo 1. Tem gente que faz curso, paga não sei quanto em live, arrasta para cima, deixa o cara milionário, R$12,99, para aprender o que está no Salmo 1. Que Deus nos deu de graça, porque é um Pai que nos ama. Não nos cansemos de fazer o bem. Sabe qual a resposta que você dá para o dia ruim? Faça o bem. Eu aprendi com a minha pastora, no dia que ela está meio jururu, está de cara, TPM, briga, tá não sei o quê. Sabe o que ela faz? Ela sai na rua e começa a falar de Jesus. Tente de alguma maneira encontrar uma saída. O do limão à limonada mudou. É do limão ao mousse de limão. Do limão ao mousse de limão, hein, Joãozinho? Essa hora da noite, hein? Moussezinho, zero laque, zero açúcar. Eu oro para que o tio da cantina, chamado Roger e Kellen, façam coisas zero açúcar. Eu acho que ele ouviu o recado. Ninguém pode se opor ao plano de Deus na minha vida e na tua vida. Ninguém pode. Eu poderia falar de outras coisas que eu vivi na minha vida. Em 1990, eu servia um outro lado. Literalmente. Servia as trevas. Só que eu não sabia que eu já era marcado por Deus. E numa noite, do lado B, do pau quebrando, uma entidade olhou para mim e falou assim: com esse eu não posso, porque ele é do homem lá de cima. Eu nem conhecia a igreja. Com esse eu não posso, porque ele é do homem lá de cima. Você já tem marca que você nem imagina que você pertence a Deus. Tem promessas na tua vida que você não morreu para estar aqui hoje, porque Deus te ama muito. Tem coisas que você viveu e Deus botou a mão e te tirou dali, porque é Ele contigo, Ele tem um plano na tua vida, e você está aqui hoje para ouvir da minha boca que Ele tem um plano na tua vida. Nada pode se opor ao plano de Deus. Todos os dias na minha vida, na sua vida, nós atravessamos diversas resistências por meio da sua presença que é conosco. Ainda que eu tenha que subir montanhas, a mão do Senhor nunca está encolhida. Ainda que o inimigo me cerque, o meu Senhor cerca o inimigo. Ainda que eu não veja o sol, ele é mais poderoso e nunca falha. Quando o inimigo vem contra mim, por 7 caminhos eles fogem. Numa arma forjada que possa se preparar, nunca vai prevalecer contra os seus filhos. E quando uma acusação se levanta, nós condenamos essa acusação em juízo diante do Senhor. Porque o seu propósito é imutável. Sede firmes e constantes. A cruz diante de nós e para trás o mundo. E quando ele habita em nós, não tem uma limitação que possa impedir os seus planos. Eu encerro aqui com o último versículo. Salmo 52, 55, 22 diz assim. Olha que interessante aqui. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Está preocupado? Tem problema? Bem-vindo ao time, meu irmão. Mas ele diz aqui, lança teu cuidado sobre o Senhor. Do levantar ou deitar, do sair ou retornar, tua jornada pertence a Ele. Entrega. Pai, toma a frente dos meus compromissos. Vai à frente da minha jornada. Vai nesses processos que eu não consigo sozinho. Porque Ele vai te sustentar. É promessa. E nunca permitirá que o justo seja abalado. Deixa eu falar algo aqui. Isso aqui não é uma condição que você não passe lutas. Mas nunca vai te abalar. Você vai passar por uma luta, por uma aflição, por dias difíceis, por respostas que você não vai ter, e vai continuar peregrinando até o fim. Eu não tenho resposta, mas eu continuo. Essa é a minha resposta para o inferno. Essa é a minha devolução quando o inimigo quer me envergonhar. Porque tem áreas da minha vida que eu não vivi promessas. E talvez tenha promessas que eu não vá viver. Mas eu não desisto do meu Deus, eu não desisto de andar com Ele. Porque se Deus é só Deus, quando é bom as coisas, que Deus é esse? Porque Ele é justo. E tem uma face de Deus que nós não conhecemos, tem caminhos que são mais altos e pensamentos. Falo, queridos, eu nasci com uma filha que não tem olho. Minha filha nasceu sem um olho. E meu casamento foi completamente alinhado em todos os princípios. A minha filha nasceu sem um olho direito. A má formação genética. Vou me ofender? Já pastor. A igreja já bombando, a anoftalmia, vive com a prótese. E aí, não vou pregar o evangelho porque se minha casa está assim, não. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E talvez você tenha a resposta, pode aplaudir aquele que é santo. Talvez você não tenha resposta. Quando você não tem a resposta, você é a resposta no seu posicionamento. Ah, mas você está vendo isso, olha a tua mãe. Eu não desisto. Ah, mas sabe o que é isso? Poder da constância. Firme e constante. Porque um breve momento eu estarei diante do Senhor. A constância, queridos, separa aspirante de vencedor. Treino é treino e jogo é jogo. Bem-vindo para o jogo. Constância. Sabe quando foram as viradas na minha vida de alimentação? Porque eu amo tudo que não presta de comida. Quando eu comecei a fazer jejum. E comecei a ver o poder da santificação do jejum e da mudança do meu hábito. Eu tenho um madeiro na minha frente. Tudo que eu queria estar no madeiro agora, comendo de 10 bacon duplo. Mas eu tenho um propósito. A vida é feita por escolhas. E cada escolha te leva para um lugar. Quando você é constante com Deus, você vai chegar no futuro que Ele preparou. Quantos querem viver o futuro que Deus preparou? É bom, meu irmão. É bom. Obedece. Feche os teus olhos. Estamos aqui, Pai. E precisamos ser aditivados na nossa constância pela Tua presença. Espírito Santo, tem pessoas aqui limitadas, sofrendo, até mesmo distraídas. E o Senhor ama. Como o Senhor ama essas pessoas? A começar por nós aqui, Senhor. Tem pessoas que nos acompanham, que estão passando por grandes lutas. Mas eu oro, Senhor, para que as palavras do apóstolo Paulo sejam firmes e constantes. O seu trabalho não é vão. Sede firme e constante com a tua família. Sede firme e constante na sua fé. Sede firme e constante na sua jornada. Tudo que o inimigo faz no blefe é para você desistir. Mas quando você não desiste, você vence. Nessa noite, Pai, nós entramos em tua presença. E pedimos ajuda-nos na nossa constância. Visita-nos com a tua graça. Marca os nossos corações. E cala toda a voz maligna que quer insistir em nos paralisar. Eu oro e apresento os meus irmãos nesta noite para que sejam tocados pelo teu santo poder. E ainda que independente da condição, mas que o teu poder ilimitado possa chegar em seus corações. Pai, muda a voz que está na mente dos teus filhos. Muda a voz que está no coração dos teus filhos. Perdoa os pecados, mas desperta agora para um horizonte que eles não jamais, nunca jamais imaginaram enxergar. O horizonte da bênção, da presença do Senhor, onde o teu plano e o propósito estão estabelecidos. Leva os teus filhos hoje, Senhor, assim como aqueles que acompanham pelas plataformas, num momento de ativação, de algo que vem do céu, para que ainda que falta um pouquinho só de força, aquele que só tem um restinho de força, um restinho de azeite, um restinho de uma chama, possa vir o sopro santo do Senhor, a presença do teu grande amor, renovando os corações, incendiando as suas vidas, tocando com o seu poder e quebrando toda apostasia, toda fraqueza, toda doença, toda mornidão, toda paralisia seja quebrada agora em nome de Jesus. Comece um dinamismo, uma intervenção, uma paz que vem sobre as nossas vidas, nos levando para mais perto de Ti. Eu oro, Pai, e peço que comece uma nova estação para a música que estão nessa noite e que experimente agora, Pai, uma primícia desse poder de constância. Vem Espírito Santo em meus louvores e fala diretamente a cada um agora. Traz a frase que nós precisamos ouvir, traz a visão que nós precisamos enxergar, traz a nova disposição que precisamos viver. E assim eu entrego nas tuas mãos em nome de Jesus. Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor. Apresente a tua vida, renda a Ele agora. Esquece que está do teu lado e se conecta com o Espírito Santo. Eu tudo posso.
Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação com a força que Cristo me dá. Eu posso.
Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu apresento os meus irmãos essa noite, e o Senhor conhece cada ponto vulnerável, cada área de suas vidas, todos que aqui estão, todos que acompanham, onde precisam, Pai, de uma intervenção Tua, para que se tornem constantes e abundantes na Tua presença. Renova agora, eu te peço, Pai, da Tua aliança e presença. Quebra toda mentira, Pai, toda palavra, quebra toda voz maligna, seja calado agora. Tudo aquilo que são condenações e acusações caiam por terra, que eles recebam nessa noite o abraço da Tua graça, que a Tua paz venha sobre as suas mentes nessa noite. Senhor, eu oro para que haja um despertar da constância, da perseverança, a da resiliência que vem do Espírito Santo, que capacite a cada um de nós aqui, Senhor, a viver o progresso e o futuro que o Senhor preparou. Oro, Pai, eu peço agora que seja cancelado toda ação, Senhor, de emboscadas e armadilhas, de toda a retenção ali fora, tudo aquilo que são sabotagens do inimigo, dívidas, situações pendentes, palavras, Pai, que querem aprisionar e paralisar, que caia por terra agora tudo aquilo que eram forças que resistiam, porque debaixo da Tua palavra, diante da igreja, como povo e rebanho do Senhor, nós somos pastoreados, alimentados por Ti. Repete assim comigo: nessa noite eu reconheço a autoridade da palavra do Senhor, e eu peço perdão por toda distração, por acreditar em mentiras, pelos erros que me perseguiram, por situações que ficaram pendentes e eu me escondi. Nessa noite eu me levanto diante da Tua palavra e, na força do meu Deus, reconheço agora a Tua autoridade, e eu peço, Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, capacita-me a viver os processos da fé, reveste-me do Teu perdão, da Tua graça, da Tua autoridade. Eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor, meu único Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida eterna. Eu entrego a minha vida diante do Senhor, e eu abro meu coração para que seja a Tua morada, a Tua casa, a Tua habitação por todos os dias da minha vida. Eu declaro que eu pertenço a Ti, e eu renuncio agora às alianças, todo acesso do pecado da minha vida. Eu dou toda a autoridade ao Espírito Santo para quebrar todo vínculo, toda vontade, toda dependência, toda armadilha que me prendia e me fazia escravo do pecado. Nessa noite eu me apresento diante da cruz do Calvário, o lugar que eu fui comprado, o lugar da minha redenção. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo e na cruz do Calvário se entregou por mim, ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive. A minha vida é tua, em nome de Jesus. E eu recebo a porção da tua graça, do teu poder, da tua paz, do perdão, e a minha vida é tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda aquele que é santo. Talvez você fez essa oração pela primeira vez. Talvez você fez essa declaração pela primeira vez, entregando a sua vida ao Senhor. Ou talvez você estava afastado. Agora no final aqui nós temos os boas-vindas. São os irmãos que um dia como eu também fiz essa oração. Eu quero que você se apresente. Dê o seu nome, seu telefone, para a gente poder andar junto. Porque esse poder de constância vem, também ele é alimentado pela comunhão de pessoas certas. Quando o diabo quer te destruir, ele coloca as pessoas erradas que vão te levar para um caminho errado. E quando Deus quer te abençoar, ele coloca pessoas sérias que amam a ele, a sua palavra, para te ajudar nessa corrida. E para você correr cada vez melhor, para você ser firme todo tempo, anda com aqueles que andam com Deus, esse é um segredo de sucesso. Amém? É o que eu te peço no final, porque ele tem sido bom e continuará. Há 20 anos estamos aqui e essa jornada, ele sempre abençoa aqueles que levam ele a sério. Amém? Pai querido e amado, eu te agradeço por essa palavra. Eu apresento os meus irmãos, todos que aqui fizeram essa oração e todos que agora seguimos a nossa própria jornada, retornando para os lares. Abençoa todos que acompanham pelas plataformas e que a tua graça, a tua presença possa nos guardar em todo o tempo, como diz essa canção. Que o Senhor possa nos revestir da tua presença e nos livrar de todo mal. Sela-nos debaixo dessa palavra e ative em nós, Senhor, as bênçãos e as promessas que estão ligadas às áreas na nossa vida que foram visitadas hoje. Eu quero abençoar cada um agora e declaro, Pai, a tua bênção e a tua proteção, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Aplauda aquele que é santo e é fiel. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa seja sobre cada um de nós. E que seja uma estação maravilhosa. E que a constância te leve a vitórias que estavam paralisadas, inacessíveis na última estação. A partir de hoje, testemunhe e glorifique a Deus em todo o tempo. Deus te abençoe e te guarde. Dê um abraço e mostrar ao seu lado. Amém. Espero vocês aqui.